agora!
A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora, Decretos!
Brasil, começando mais um Decretos, este podcast nojento para muitas pessoas. Eu sou o Daniel Bayer, tenho aqui comigo ele, meu grande amigo, Timou, umbigo, João Carvalho.
E aí, Danonel, hoje eu gostaria de ser chamado especialmente de Princesa João Carvalho, porque Princesa. eu vou falar de todas as minhas princesices,
hoje
todos os meus nojíneos.
Hoje a gente vai aqui ser uma dupla de nojentinhos, vamos falar.
Sim,
de
muita cara, coisa. Hoje eu vou comer a pizza com luvas cirúrgicas, cara, hoje eu vou... Dá a volta no relógio de gás do retardo. E eu pretendo transformar o idômetro do vacilo em um ventilador.
Muito bem, então você já sabe, a gente vai falar hoje sobre nojinhos. Sim, não nojos, nojão, não. É um nojinho, aquele nojo... Sabe, que você vê uma coisa e... já dá aquela... Já vem aquele mini gorfo na garganta.
Tem o famoso mini throw-up, cara. Aquele Sim. vomitinho que só sobe assim na goela o bastante pra dar aquela queimadinha no seu... Na altura ali do pomo de veadão.
Sim, o pomo de veadão queimando. Acontece muito. Vamos falar de tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Senta Que Lá Vem a História.
Senta Que Lá Vem a História.
Olha, gente, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês da vacilosa. O Danonel não sabe de nada, o Zon não sabe de nada e o Mordes não sabe de nada. Só na vacilosa você tem as roupinhas decrépitos, as melhores brusinhas, manga curta e manga comprida. Tem tamanho grande, tamanho pequeno, tamanho gigante pra você que é gordão gigante. Tem também tamanho pequeno pra você que é magrelo vareta. Tem Haglund também. Olha, que coisa, gente. Você sabe que é Haglund? Aquela camiseta com a manga de cor diferente do corpinho, sabe? Tem também! Então vai lá, vacilosa.com e compre!
Vaciloja.com. Conquista esse vacilo.
Bem, João Carvalho, hoje a gente tá sem o Mordente, porque o Mordente está com a internet nojenta.
É aquela coisa, né, cara? Tipo assim, fica parecendo que eu estou perseguindo, né, uma certa empresa aí em Belo Horizonte, mas tá foda, né, cara?
É difícil.
Cara, toda semana, velho, mas não tem um, sacou? Tipo assim, mais uma vez, fica aqui nossos enternecidos agradecimentos à Dona Net.
Sim, Dona Net, só ferrando com o nosso decrepitinho, gente.
Sabe, pô, gente, sério, cara, tá difícil. Ser feliz.
Tá, fica difícil. Como se ninguém pagasse, né?
Parece. É, tipo, cara, não, e é exatamente isso que eu ia falar. Não é como se a gente, tipo assim, mas eles são sponsors, né? Tipo assim, eles são os sponsee. Eles têm um contrato eterno com a Net hemorrage internet de graça na casa deles todo dia. Não, cara, a gente paga e paga caro nesse bagulho, cara. Boa parte dos fundos que entram no Padrim saem na internet, sacou? É,
tipo... Sim, porque sem a internet a gente não existe. Vai ficar o quê? Cada um falando sozinho, né? Na sua casa.
Tipo, velho, se a gente for pegar na real, assim, o que, que a gente gasta com Net os 3 e debitar do que a gente ganha, cara, tipo assim, a gente basicamente agradece a todos vocês por pagar nossa conta de internet, sacou? Então, assim. E não dá uma dentro, cara.
Nossa, é demais, cara, é demais. Então hoje não teremos o menino Rafael Mordente, que eu tenho certeza que ele teria muitos nojinhos legais pra falar aqui.
Nossa, com certeza. E mais do que isso, cara, eu convivo com o menino Rafael Mordente há 700 milhões de anos, né? Tipo, eu e o Mordente, nós já somos amigos há tanto tempo que quem mede o tempo da nossa amizade já é um geólogo. Então, assim, eu conheço. Menino Rafael Mordente é um menino cheio de nojinhos e não metoques, cara.
Sim.
E é uma perda incomensurável pra esse episódio. E eu pretendo reclamar muito no websítio Toilder.
Vamos reclamar muito dessa net. Essa net aí, pô, munda do quê? Munda dos nets? Não é. Coitado do cara depender dele, da internet, pra ele ter o mundo. Mas vamos começar a falar de nojinho. Porque, assim, eu, antes desse episódio, eu dei a ideia do episódio. Então, se você não gostou, bom, não sinto muito. Mas eu não sabia, depois que eu fui fazer a minha lista, eu não imaginava que eu era tão nojentinho com algumas coisas, cara. E assim, cara, a maioria das coisas, eu acho que muita gente vai concordar comigo, eu acho.
Daniel, eu vou me permitir, cara, quando você deu a ideia do episódio, eu não gostei da ideia, e eu falei assim, porra, cara, mas o que nós vamos falar? Não tem tanta coisa assim. Aí eu comecei a pensar.
Esse que é o negócio. Quando você começa a pensar...
Velho do céu, eu não tô brincando com você. Eu comecei a pensar e eu parei, fiz uma lista gigantesca e falei assim, caralho, que ser humano lastimável que eu sou. Aí eu falei assim, não, eu vou dividir esta frustração coletivamente, porque se as outras pessoas forem tão horríveis quanto eu vou me sentir menos horrível.
Sim, exatamente por isso que a gente tá fazendo esse episódio. Eu quero muitos comentários nesse episódio, inclusive, lá no site.
Eu fui lá na pracinha e eu tava com puta medo disso flopar miseravelmente.
Imagina, você bota lá, e aí, gente, do que vocês têm nojo? A primeira resposta é de você.
É exatamente isso, eu achei que ia ter literalmente isso. Eu achei que ia ter de você, várias pessoas rindo, eu chorando em posição fetal e o tópico estaria encerrado em 3 comentários. Essa foi literalmente a ideia que eu tive na hora que eu pus. Só que para o meu espanto e surpresa, o tópico teve, velho, uns 200 e tantos comentários, velho. O bagulho tá parecendo um Gavi.
Nossa, assim que é bom. Saudades, Gavi. Poucas coisas me dão saudade no Facebook, mas o Gavi era legal.
Não, bastante, cara. E continua.
Sim.
Agora, tipo, velho, meu Deus, Jesus Cristo, Zor. Como a galera tem nojo de tudo. Cara, coisas que eu jamais pensaria. Então lá. Então eu quero agradecer a todas as pessoas da nossa comunidade por serem seres humanos tão falíveis e horríveis quanto eu. E agora eu me sinto menos ruim de ser um lixo.
Ei, nojento! Cozinha, onde, né, processamos, onde nós fazemos os nossos alimentos. Ela normalmente é um local que, né, deveria ser mega limpo. Eu mantenho a minha, pelo menos, limpíssima, né? Mas, quando você trabalha com comidas, alimentos, acaba que sobram coisas que não são, assim, tão gostosas de se ver ou de se cheirar, né? Por exemplo, sim, uma coisa que eu tenho muito nojo, cara, muito, muito nojo, e é inevitável, você tem que pôr a mão e tem que mexer com aquilo, é ralinho de pia.
Cara, obrigado.
Quando sobra aquela sujeirinha,
Daniel, sabe? Eu não tô brincando com você. Esse é literalmente o primeiro item da minha lista.
Da minha também. Olha que coisa. E a gente nem combinou, cara.
Pra você ver como nós somos, em última instância, a mesma pessoa e como que eu acredito que em algumas tribos isso significaria que estamos noivos.
Ah, que gostoso. Mas é, cara, porque você, né, faz as coisas ali, sei lá, você vai escorrer um macarrão. A coisa mais simples do mundo, você vai escorrer um miojo. Vai, cai o miojinho ali, fica ali, né? E o miojo, cara, é um negócio, por exemplo, que ele é muito... Não tem diferença, ou ele tá, né, cru ou ele tá já molinho, cozido. Mas caiu ali naquele ralo, cara, naquele buraco negro de vacilo e nojo, ele já fica diferente, cara. Pra pegar aquele macarrãozinho que tá lá, olha, só de pensar já...
velho, eu posso escalar essa situação?
Vamos.
Eu vou começar com o seguinte, cara. Pia é um bagulho ridiculamente nojento? Potencialmente sim, potencialmente não. A ideia é que ela não seja. Sim. Se a sua pia é um bagulho constantemente nojento, então o nojento é você que não está tomando conta da sua pia.
Aí ele não vai se importar. Se ele não tá nem aí, paciência.
Venhamos e convenhamos. Se você não tem mais, se você tem mais do que 12 anos de idade, você já pode ajudar o seu papai e a sua mamãe a manter a boa higiene do seu lar.
Sim.
2, se você mora sozinho e a sua pia é porca, eu sinto muito em te informar, mas você é um ser humano horrível e eu espero que você não se reproduza.
E a gente tem nojo de você.
E a gente tem nojo de você.
Você entra na nossa lista.
Mas vamos caminhar além. Sempre, cara, é impossível. tem gente que tem toque, né? Assim, tem gente que tem que lavar na hora que consome. É, eu não sou assim, a Nayara não é assim, na nossa casa não é assim. Mas, por exemplo, existe uma tia da Nayara que, tipo, ela termina de tomar um suco, cara, ela lava o copo. A galera toma um café na casa dela, terminou o último de beber o último gole, ela tá tirando a xícara da mão e lavando tudo.
Ah.
Então, assim, porque ela tem um nojo monstruoso de qualquer coisa na pia.
Nossa, imagina se ela fosse em casa de república.
É isso que eu já vou chegar lá, sacou? Mas assim, na minha casa, cara, que é uma casa normal, onde leia-se, normalmente a gente lava a pia uma vez por dia.
Sim.
Ainda assim, cara, junta. E o que me incomoda não é só o ralo da pia. O que me incomoda, cara, é quando várias coisas vão se tornando uma gororoba pastosa única no fundo da pia.
Ai, sim, cara.
Isso sim que me mata, cara. Porque, tipo assim, tem uma coisa no ralo que eu consigo bater o olho e falar, isso é isso. Eu ainda consigo lidar, você entende?
Sim, ainda dá um respirinho de, opa, tô vendo que isso aqui é macarrão, okay, opa, isso aqui assim, é feijão.
Isso aqui é macarrão, isso aqui era borra de café, isso aqui é resto de iogurte. Ok, eu consigo lidar. Na hora que você vê uma plasta incolor e ao mesmo tempo furta cor, que é só uma geleca gordurosa.
Só um gosminha.
Inerte, mas ao mesmo tempo à beira da biogênese.
Parece que vai lavar a louça. Se você deixar, ela cresce e lava a sua louça.
É tipo, nossa, velho, isso me dá um puta nojo. E no começo, cara, eu tenho que ser muito sincero. É, eu era bem menos higiênico quando eu morava sozinho do que eu sou hoje enquanto homem casado e domesticado, porque eu aprendi a tratar do lar de forma decente. Então, por exemplo, assim, porra, eu lavava as coisas muito mal lavado, cara, tipo chão, banheiro, essas coisas assim, cara, era muito porco o jeito que eu lavava.
Sim.
Eu aprendi com a Nayara e aprendi no convívio com minha amantíssima esposa, e tenho uma dívida de gratidão eterna com ela, a ser uma pessoa menos vil e nojenta.
Sim, mas isso também é porque eu acho que também não tinha outra pessoa, né, pra te dizer, não, que sim, tava sujo. Sabe?
Eu morava sozinho.
Então, ô, João, assim, esse chão aí não tá bom, não.
É, pô. Tipo assim, na hora que minha mãe vinha visitar o que a Nayara vinha visitar, eu dava uma garibada, mas ainda assim, sacou? Agora, tipo assim, velho, na moral, cara, as primeiras vezes que eu fui lavar a pia que tinha esses nojentões, assim, cara, eu lembro disso até hoje, cara. Eu lembro quando eu mudei pra São Paulo, que eu, tipo, aí, tipo, primeira vez que eu morei sozinho de verdade, e aí, tipo, no começo, quando você mora sozinho, você aprende tudo com a pior mestra da humanidade, que é a experiência.
Sim, sim. De então, cagada assim, em cagada.
De cagada em cagada, você vai aprendendo. A primeira vez que eu fui lavar a pia foi literalmente quando todos os talheres da casa acabaram, uma semana depois de eu já estar morando lá.
Por isso que quando a melhor coisa de morar sozinho é você ter apenas, no máximo, 4 talheres, cara.
É tipo isso, Daniel. E eu não tinha. Eu tinha muitos talheres. Isso foi um erro.
Isso é um erro.
E velho, eu lembro até hoje de eu pondo a mão na... Eu não tô brincando, cara. Eu pus a mão na pia, cara. Depois eu fiquei uns 10 minutos lavando minha mão com todas as coisas que dissolvem óleo da casa. Tipo assim, se tivesse querosene na casa, eu tinha passado na minha mão, sacou?
Mergulha a mão no negócio de soda cáustica.
Velho, e literalmente, eu falei assim, ok, isso não é lidável. Eu saí de casa, eu fui no supermercado, eu comprei aquelas luvas de limpeza pesada, aquelas azul asperona.
Ah, sei, é boa essa. Eu uso essa pra lavar também, assim, pra limpar fogão, é bom.
E aí, beleza, eu consegui, cara. O que hoje em dia eu rio de mim mesmo. Sabe aquele meme que tem, tipo assim, um cara reclamando e aí põe a mão nas costas e é um cara dobradão que é ele mesmo no futuro rindo dele mesmo?
Sim.
Sou eu com relação à pia, sacou? Hoje eu, assim, ainda mais depois que eu sou pai, cara, que eu limpei muita bosta rala e pequenos vômitos e coisas do gênero, e gorfadas de leite, tá ligado? Hoje em dia, cara, nada mais me causa nojo, sacou? Exceto a situação política do nosso país.
É isso mesmo. Exceto esse presidente, desculpa isso. Mas o... Ainda no quesito pia, cara, eu acho que uma coisa que também é muito, muito nojenta, e eu só tinha isso também na época de, né, de você morar sozinho pela primeira vez e tal, que era paninho de enxugar pia, cara. Ele nunca fica bom. Você tem que usar o rodinho. Se você não tem rodinho, cara, providencie. Até o rodinho fica nojento se você não lavar ele.
Não, e o rodinho você tem que lavar e de tempo em tempo você tem que trocar, cara, porque aquele ali fica perto ali daquele ambiente, ele começa a ficar meio cascorento. Não tem como. Sim,
não tem como. Ele fica grudento, fica horrível. Agora,
uma dica que eu dou, Daniel, é tipo assim, se você não quiser trocar o seu rodinho, normalmente o rodinho ele é de um plástico mais grosso, ele é grosso, ele aguenta ser ferventado.
Ah, é verdade, uma boa.
Aí, às vezes, você coloca, tipo assim, coloca numa água com vinagre pra soltar primeiro, depois você põe pra cozinhar, sacou?
Sim, se ele for de boa qualidade. Dá uma
ferventada nele, se ele for de boa qualidade, ele aguenta e fica limpo. Mas ainda assim, você tem que trocar ele depois de um tempo, cara.
Tem que trocar. Eu já prefiro trocar, porque eu não quero pôr a mão naquilo. Mas o paninho, cara, casa que você vai e tem só o paninho. Ai, aquele paninho. Sabe aquele paninho, como é que chama? Aquele paninho branco de listinha azul, sabe?
Eu sei. Eu não uso aquele, cara. Olha, aqui em casa eu tenho um paninho de pia, mas pra que ele serve? Ele serve pra limpar as coisas de comida que caem na mesa e na beira da pia. Uhum. E ele é sempre lavado depois e ele fica atrás da pia pra secar na região. Sim. Aí o que eu faço? Eu pego um pano ou de mesa ou um pano de chão. Normalmente eu pego um pano de mesa, que eu acho que reutilizar pano de chão é muito nojento. Eu pego um pano de prato, que tá velho, e aí quando ele tá velho, começa a furar ou acaba queimando num fogão, estraga de qualquer jeito, eu corto ele no meio e aí eu uso, ele vira dois paninhos de pia.
Sim.
Com a vida útil muito pequena.
O que eu
ligo é, por exemplo, assim, pô, eu tenho menino pequeno, o Eric vai comer o iogurte, ele come sozinho, mas ele faz uma bagunça, sacou? Ele deixa cair as coisas, deixa cair suco, essas coisas assim. Aí esse paninho serve pra limpar isso, e assim que ele limpou, ele é lavado.
Tem que ser, cara, porque se deixar o negócio secar, bicho, pano é um negócio que fede muito fácil.
E esses coisinha. Paninhos, cara, fica uma dica aqui muito boa, cara. É, como o Daniel sabe, eu sou um grande fã do grill George Foreman.
Sim, você tem que dizer uns três, né?
É, eu tenho. Eu sou muito fã do grill George Foreman, porque o grill George Foreman, cara, ele é a churrasqueira da pessoa que não tem uma área.
Sim.
E aqui em casa eu faço churrasco no grill George Foreman. E aqueles paninhos de cozinha, cara, eles são ótimos pra limpar o grill George Foreman. Sabe como é que você faz? Você liga ele sem nada, só pra ele esquentar. Você molha o pano só com água e quando tá quente, cara, o próprio calor vai dissolvendo a gordura. Você passa o paninho em cima e vai limpando com ele quente.
Olha que da hora, fica parecendo o padre jogando água benta no...
É, e aí ele dá aquele... Ele solta fumacinha assim e tal, e o grill fica totalmente limpo e você não agrede o grill.
Sim, sabe onde eu uso isso?
Com aquelas listrinhas arranhadas sem teflon?
Sim, eu faço isso em sanduicheira. Eu não tenho o grill do George Foreman, mas eu tenho também churrasqueira elétrica. Então a churrasqueira elétrica às vezes pinga a gordura na resistência, e é o mesmo efeito, né? É um negócio ali de metal que esquenta e acaba sujando. Então a própria quentura dele vai te ajudar a arrancar aquela gordurinha nojentinha que vai ficando, que vai acumulando.
Cara, você quer passar pra alguns comentários aqui? Que a gente tem alguns comentários nessa área no tópico.
Tem nessa área, tópico, nessa área da cozinha?
Nessa área de cozinhária.
Bom, então vai, lê alguma coisa aí pra gente.
Cara, primeira coisa, eu quero agradecer a todos os meninos que participaram. São muitas participações, então a gente não vai ler todas.
Mas obrigado.
A gente vai ler algumas várias e muito obrigado, continue participando. Quem sabe a sua vez de brilhar é a próxima. A nossa querida Mari Demeter.
Olha aí, Mari.
Falou, pano de chão molhado. Aqueles que ficam acumulando porque o filho da puta tem preguiça de estender depois de usar. Aí veio a Adriane e comentou embaixo, aqueles que fedem a mofo.
Nossa, foi o que eu falei, cara, pano é um negócio que fede muito fácil, se você não puser pra secar, cara.
Cara, o que eu falei pro rodinho, pro pano, vale 4 vezes mais. Você que tem panos de chão na sua casa, seja uma pessoa gentil e decente com a humanidade e lave seus panos de chão. Como que você pode lavar o seu pano de chão? Você tem um jeito muito prático e ruim, que não funciona 100%, mas ajuda a manter no meio. E você tem um jeito zero prático e muito bom. Vamos ensinar os dois.
Vamos.
Jeito muito prático e ruim. Lava seu pano na máquina de lavar. Junta os seus panos de chão todos, pra você não misturar com a sua roupa, seu monstro, né?
O cara que lava cueca junto com pano de chão, imagina.
É, não, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa, né? E lave eles na máquina de lavar, ponha pra secar, bonitinho, joga alvejante. E aí você pode jogar alvejante, água sanitária, sem medo de ser feliz.
Sim.
Porque o pano não vai manchar de branco, né, meu amigo? Então fica tranquilão.
Mas fica a dica que depois lave sua máquina de lavar.
Depois lave sua máquina de lavar.
Tem gente que não sabe que precisa, né? Tem gente que não sabe que precisa lavar a máquina de tempos em tempos.
Sim, assim, lave sua máquina de lavar, troque o filtro da sua máquina de lavar.
Sim.
A esmagadora maioria das máquinas de lavar, ela tem um filtrinho que fica juntando paninho, fiapo, sujeiras mil e o caralho a quatro.
Sim, é tipo o umbigo da máquina de lavar, vai juntando. Exatamente. Tudo ali.
Troque o seu filtro da máquina de lavar e lave a sua máquina de lavar. Mas esse é o jeito prático, você pode lavar na máquina de lavar. E aí vem o jeito bom. O jeito bom é, primeiro, você pega um balde, enche esse balde com tipo uns 3, 4, 5 dedos de água sanitária e depois litros litros de água para cada dedinho desse que você pôs. Juntou lá dentro do balde, joga os panos lá dentro. Pode jogar um vinagre junto, tranquilão.
Sim, vinagre ajuda muito em tudo, quase.
Vinagre é uma panaceia universal. Provavelmente aspirina é vinagre em pó condensado. Vinagre serve para tudo. Joga o vinagre lá e esquece esse pano lá. Na hora que você esqueceu no outro dia, pega uma panela, enche d'água e coloca esse pano pra ferventar. E é ferver mesmo, deixa essa água ferver para um caralho.
Sim,
muito. Você vai matar essas bactérias todas e aí depois você tira, torce, põe no varal e esquece ele no varal um dia. Deixa essa porra quarar no sol.
Sim, porque não faz mal, pode esbotar, não é sua roupa.
Sacou? Então assim, isso de fato torna o pano limpo e reutilizável. E gente, eu não sei como é que é em Lorena, Daniel, até uma curiosidade minha, você vai me responder agora, mas aqui em Belo Horizonte, todo santo sinal, todo semáforo, todo sinaleiro da cidade tem uma pessoa vendendo 8 ou 7 panos desses de chão por R$10.
Ah, aqui tem também. Aqui tem isso e malabaristas. É o que mais tem.
Os malabaristas são argentinos aí também?
Não, aqui é brasileiro mesmo. Eles cantam, tem uns que tocam violão e faz malabares.
Não, mesmo. Aqui os caras fazem uns malabar muito foda. Tem uns nego que sobe, sabe esses monociclo que tem 2 andares?
Sim, sim.
Sobe 2 caras, põe fogo no bagulho e ainda faz malabarismo no monociclo com o trem pegando fogo. Eu fiquei de cara. Eu falei assim, caralho, eu não parei no sinal, eu parei no circo do seu Léo.
Você não devia estar aqui, cara, você devia estar no circo, né?
É tipo isso, tipo assim, se você tá aqui, tem um cara lavando para-brisa no circo do Soleil, sacou? É tipo, o que que tá acontecendo?
Tinha que estar no circo lá do Wolverine, né?
Não, os caras são muito artista mesmo, cara. Eu bato um palma demais pros caras. Eu sempre ajudo quando eu posso, porque é uma puta arte foda. E deve ser muito trampo trabalhar na rua, cara. Eu tenho uma puta dó dos caras, porque, tipo assim, sol da porra, chuva, nego sendo deseducado o dia inteiro. Deve ser muito difícil. Parabéns.
E o risco, né? De ser atropelado.
O risco de ser atropelado. Então, assim, parabéns pra esses guerreiros, mas também tem as pessoas que vendem seus panos de cozinha. Então, assim, gente, é R$10, 7.
E você economiza uma ida ao mercado. Olha que maravilha.
Sabe? Então, assim, vamos investir. Vamos investir nessas pessoas que estão honestamente trabalhando.
Sim, comércio informal é o que há.
Sacou? Então, beleza. Temos isso aqui. Cara, o Raul Paiva colocou uma aqui que eu achei fenomenal, que é: eu morro de nojo de quem deixa fio dental usado pendurado na beira da pia.
Meu Deus.
Eu sei que isso é de banheiro.
Mas eu tô impressionado de alguém fazer isso, realmente.
Mas a gente ainda tá no tópico pia. Cara, que tipo de monstro inumano?
Ah, cara, isso aí é república, certeza. Só pode ser, cara.
Velho, quem que deixa um fio dental usado, velho? Tipo assim, tem altas carne de diastema ali no meio, tá ligado?
Não, às vezes tem sangue, cara. Às vezes sai sanguinha, a pessoa tem, sei lá, uma gengivite ali. Nossa, que nojo, cara. Nossa, eu nunca vi isso, pelo amor de Deus.
Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse comportamento. Esse comportamento é detestável. E a Adriane fez um comentário que eu achei preciso. Ela escreveu simplesmente embaixo: isso deveria ser crime.
Tinha que ser, cara. Tem que criminalizar o fio dental usado na pia. Não dá, cara. Não dá. Meu Deus do céu. O cabelo na pia já é um negócio horroroso, mas às vezes a pessoa não controla. Ei,
nojento! Olha só, você usou o termo cabelo. Vamos entrar na seara do cabelo. Eu vou soltar 2 comentários aqui, depois você faça o seu comentário e me fala o que mais que você tem nojo de cabelo.
Tá.
Mais uma vez a Mari, que a Mari Daniel é igual você, ela tem vários nojos. Cabelo acumulado na escova de cabelo. Muito nojento, concordamos. Sim. Porém, nosso querido menino João Coelho Soares foi lá e aumentou as apostas nessa mesa do pôquer da nojice. Entre aspas, cabelo no sabonete. Pentelhos de sabonete.
Nossa, cara, não, cara. Já começa errado se você esfrega o sabonete compartilhado no seu corpo. Já não deveria. Você quer fazer isso, tenha o seu sabonete ou use uma buchinha que você vai jogar depois.
Cara, e eu vou ir além. A terceira coisa, cara. Cabelos em tufos colados pela parede do banheiro, cara.
No box, assim, naquele...
No box, velho.
Aquele blindex, né, cara?
Sacou? E quando o cabelo fica no ralo, e você tem que tirar ele do ralo, porque a água não tá descendo.
Ai, cara, sim.
E aí fica, tipo, aquele tufo de cabelo, e o sabão vai criando, tipo, uma gordurinha em cima.
Ai, sim. Quando a gente mora sozinho, que a gente é obrigado a lavar o banheiro, e tem isso, cara... Ah, aquele cabelo gosmento. Nossa, velho. Às vezes é o seu cabelo, mas não importa, cara. É nojento.
Vou te contar uma história triste, natural e sobrenatural.
Nossa, música de história triste.
Quando eu tava na faculdade, a gente foi para um congresso de historiadores. Então você imagina, né?
Imagina. Tipo,
a fina flor da sociedade.
Imagina, né? A maresia que isso não tava.
Exatamente. A gente foi para um congresso de historiadores na vetusta cidade de Ouro Preto, patrimônio histórico da humanidade. Hoje eu tô super disléxico.
Já estive lá várias vezes em carnavais ali.
Sim, a cidade é muito agradável muito e boa. A gente era muito falido, tudo menino na faculdade.
O chão já grudava nessa época? Acho que lá sempre grudou, né? Lá o chão sempre
gruda. Eu acho que o chão gruda. Eu acho que o que gruda no chão é o sangue de Tiradentes, cara.
Pode ser.
É uma coisa que vem do Império, sacou? Eu acho que esse chão gruda há 300 anos. E aí, velho? A verdade é que, tipo assim, forçados por nossas condições materiais, a gente teve que ficar num hotel onde a cama era dezão por noite. E os quartos não tinham banheiro.
Nossa,
então era o banheiro do andar.
Compartilhadaço.
Então, assim, você imagina, cara, que esse banheiro era compartilhado por uns 6 ou 7 quartos de 4 a 6 camas cada.
Nossa
senhora. Cara, esse banheiro, cara, era uma zona contestada de guerra. Eu sinceramente acredito que tinha menos vestígios humanos em Faluja, no Iraque, do que tinha...
Com certeza.
Naquele banheiro. Aquele banheiro, cara, era uma das coisas mais nojentas.
Era uma masmorra quase, né, um negócio?
Era uma masmorra, cara. Era um dos negócios mais nojentos que eu vi na vida, cara. E porra, cara, antes de eu tomar banho, eu cheguei pra tomar banho, já tinha gente tomando banho e tinha um cara na minha frente. O cara que tava na minha frente, ele era o típico cigano barra pirata de faculdade de humanas, que é aquele cara com vários anelões de círculo nas orelhas. Sim. Cabelo grande com a bandana.
Nossa.
A barba com cavanhaque, sabe, assim, típicozão mesmo, assim. Sim. Toda faculdade tem um.
Johnny Depp de humanas.
Johnny Depp de humanas. Era o Johnny Depp de humanas. E antes dele, saiu uma menina, cara, que era basicamente a Rapunzel. O cabelo da menina ia na perna. Saiu a Rapunzel, entrou o Johnny Depp. Saiu o Johnny Depp, entra eu, né, a querida Jubarte do Cerrado, pra tomar o seu banho. Velho, tinha tudo de errado que um banheiro podia ter. Tinha cabelo nas paredes do box.
Nossa.
Tinha um rolão de cabelo no chão. E os caras, cada um deixou... Tinha vários sabonetes. Era tipo um cemitério dos sabonetes.
Os caras deixavam lá.
As pessoas iam lá e iam cada um deixando seu sabonete. Então tinha tipo uns 40 sabonetes que a... Velho, se a gente pegasse todos os pentelhos que tava lá, a gente recompunha o Neandertal.
Fazer a Cláudia Orrana ali de...
Não, literalmente, você recompunha humanoides perdidos da história. Porque tinha tanto DNA diferente naqueles sabonetes.
Ah, que nojo, cara.
Que era literalmente, cara, tipo, eu vi umas pesquisas ultimamente de DNA e tal, que você tem como fazer o teste pra ver, por exemplo, assim, ah, você tem 12% de descendência do Cáucaso, não sei quanto da Ásia, não sei quanto da África, e X% de Neandertal. Você consegue ver nesses testes até, assim, os humanoides que ficaram pelo caminho e foram deixando seus genes no Homo sapiens.
Sim.
Sacou? Dava pra reconstituir esses humanoides, Daniel. Dava pra reconstituir um dodô.
Devia ter DNA. Ali ia dar DNA de porco. Velho,
ali tinha DNA animal e doenças sexualmente transmissíveis por tubarões. Sabe? Tipo, velho, que banheiro nojento. Eu não tô brincando com você, cara. Eu vi este banheiro. Eu saí de dentro do banheiro e eu aluguei um quarto de R$30 que tinha um banheiro só pra mim.
Ah, fez certo. Às vezes o gasto compensa, cara. Às vezes, cara, não, sempre nesses casos.
E eu vou ser sincero com você, cara. Olha pra você ver que eu já era uma pessoa responsável nessa época. Você sabe de onde que eu tirei esse dinheiro? Eu falei, eu vou beber menos.
Olha aí, viu? Compensa, eu gente. Beba menos.
Beber menos e vou tomar um banho decente. E eu quero deixar bem claro que esta foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida.
O resto que tava com você ficou lá, os porcão no banheiro sujo mesmo.
Ô, velho, não, na hora que eu vi o cemitério de banheiro, cara, eu não consegui acreditar que você não consegue, levar uma saboneteira de casa, ou dois, comprar a porra de um Lux Luxo de 80 centavos e guardar ele dentro da capinha.
Pra isso que vem. Não, a gente falou que parecia uma masmorra, o cemitério dos dragões era o cemitério dos sabonetes ali, todo bonitinho. Não,
era um negócio que... Nossa. Assim, palavras humanas não descrevem aquele banheiro. Aquele banheiro faria Klingons vomitarem, cara.
Nossa, que coisa. É gozado que a gente tá falando de banheiro, e banheiro é, acho que até mais do que a cozinha, é o ambiente que, né, a capacidade de ficar nojento é muito grande. Sim. Porque no banheiro é o que você vai lá e despeja as coisas da cozinha. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu já trabalhei limpando banheiro. Eu trabalhava num... acho que eu já contei aqui.
Foi na época do hotel, não foi?
Não, foi antes. Foi na época da lojinha de conveniência que alugava coisa de futebol society. Não, e às vezes a galera do banheiro, a galera que... Não limpava só o banheiro, mas fazia, limpava o campo, limpava o ambiente.
Mais do que isso, eu quero deixar bem claro, cara, que não existe trabalho indigno, cara. Você tá totalmente correto. Se a pessoa falou assim, ai, credo, trabalhou lavando banheiro, você é um crianção. Você tem que crescer e aceitar a verdade.
Exatamente. Então, quando o pessoal que fazia... Porque eu ficava na loja de conveniência. Essa era a minha função. Mas quando o pessoal lá saía de férias e não tinha quem fizesse os turnos ali de trás, cara, eles me mandavam. Eu ia lá limpar vestiário que, sei lá, 20 caras tomava banho depois de jogar bola, bicho. Então, foi lá que eu aprendi, principalmente, a conviver com coisas nojentas e segurar aquele ou, oh! Sabe que vem na garganta?
Foi lá que você aprendeu o que significa o termo banheirão, né?
Também, banheirão. Mas eu botava foninho no ouvido e eu acho, vamos que vamos.
É tipo isso, né? Vou ouvir uma música legal pra eu ir pra um lugar feliz na minha mente, né, cara?
Sim, cara. Mas sem brincadeira, tinha dia que eu não dava, cara. Que eu entrava e eu tinha que sair correndo e dar uma respirada lá fora. Aí eu voltava, ia fazendo aos poucos, levava, sei lá, o que o tiozinho da limpeza de verdade levava 15 minutos pra fazer, eu levava uma hora. Porque eu tinha
Mas assim,
dar um respiro, cara.
Desculpa, cara, você é meu guerreirinho, cara. Porque, porra... É muito tenso, velho, muito tenso.
É muito difícil, cara. Eu dou valor pra quem trabalha com isso o tempo todo, que não é fácil, bicho.
Daniel, eu quero citar...
Tirar lixo, cara, tirar lixo de banheiro. Puta
nossa, velho.
Que coisa nojenta, aqueles papel tudo freado.
Cara, tá aí um negócio que eu aprendi a fazer com o tempo também, né? Morando sozinho e principalmente morando em família, cara. Que hoje em dia eu já sou bem de boa, que é essa questão de tirar o lixo. Eu tinha muito nojo de tirar lixo quando o lixo dava caldim.
Choruminho.
Principalmente o lixo de cozinha, porque normalmente o lixo de banheiro, a não ser que a pessoa seja muito porca, é um lixo mais seco.
Sim, porque é só papel, é o papel, embalagem, beleza, de tem, alguma
tem,
coisa.
Tem uma bostinha ali, tem aquela freada e tal, mas normal, é a vida, todo mundo caga, né? Sim. Então assim, mas o lixo da cozinha, cara, às vezes ele junta um choruminho ali porque as coisas vão se decompondo, porque assim, às vezes, dependendo do tamanho da sua lixeira na cozinha, leva aí 2-3 dias pra encher a lixeira da cozinha, você não troca o lixo necessariamente diariamente.
Sim. Sabe o que eu faço? Período... Eu não jogo coisas orgânicas no lixo da cozinha. Eu jogo no lixo do quintal.
Entendi. Sabe uma coisa que eu aprendi que dá super certo, cara? Borra de café. Eu jogo a borra de café no lixo porque ela vai absorvendo essas nojeiras.
Sim, porque ela já tá quase seca, né?
É, porque tipo assim, eu deixo o café secar bem, sacou? Eu não jogo a borra quente nem nada. Até porque jogar... Uma coisa que eu aprendi em casa também quando eu morei sozinho pela primeira vez. Eu terminei de passar o café, joguei a borra derreteu o lixo.
Caralho, que temperatura que você toma esse café.
Não, o café tava super quente. Eu literalmente, terminou de passar, eu virei e joguei. Aí o negócio só derreteu, assim, caiu, sacou? Eu olhei e falei assim, olha só que loucura física, né?
Sabe onde você pode usar borra de café, que é bem útil?
Na pia, pra desentupir?
Não, pra espantar formiga e outros bichinhos, insetos, assim. Bota no Sabe cantinho que é da bom parede.
Também, cara, pra plantar.
Pra plantar também. Espanta também as coisas, as pragas do vaso e tal da terra. Olha aí, Daniel, a cultura.
Não, com certeza.
Cultura de jardins.
Ei, nojento!
Cara, voltando rapidamente no tópico banheiro.
Voltando pro banheiro.
Mais, voltando pro banheiro, teve duas no banheiro. Uma que eu concordo em gênero, número e grau. E a outra que eu não consegui me decidir ainda se eu achei nojento ou não. Mas assim, sei lá, eu vou pedir os seus comentários. Eu vou começar com a do Matheus Claudino, que essa eu achei muito dúbia. Que é tomar banho descalço. Ele acha extremamente nojento tomar banho descalço.
Eu acho que depende do chuveiro, né? Do seu banheiro. Eu tomo banho descalço.
Era isso que eu ia falar. Eu tomo banho descalço na minha própria casa e eu costumo tomar banho de chinela havaiana na casa dos outros.
Sim, porque não é pegar uma frieirinha, alguma coisa. Agora em casa descalço. Pô, tem um tapete. Pra isso que você compra aquele tapete de plástico, que tem umas ventosas pra você colar até na parede, pra ele não ficar acumulando.
E outra coisa, cara. Além disso, a dica pra... Todo mundo que tem filho sabe, mas mesmo assim eu vou deixar a dica pra você que tem um sobrinho que você vai receber em casa. Crianças escorregam com muita facilidade. Crianças não têm o mesmo equilíbrio estático que adultos têm.
Sim, sim.
Então, se você vai receber uma criança na sua casa, cara, tenha um desses maravilhosos tapetinhos com ventosas que grudam no chão do banheiro, porque isso é a garantia de você se poupar de muito trabalho e um acidente.
Sim, é útil pra você mesmo. Qualquer pessoa pode escorregar ali, imagina, morrer no banheiro, que morte
horrorosa. E Daniel, momento da revelação.
Ah, meu Deus.
Momento da revelação, momento aqui de uma pergunta pessoalíssima, personalíssima. Você mija no seu chuveiro, cara?
Sim, sim, economiza água.
Eu também faço isso, eu só não faço isso no chuveiro de visita.
Não, também não.
Porque aí eu não quero cruzar uma linha que do respeito com quem vai me visitar em casa.
E mesmo então, assim, faça no ralo, faça mirando no ralo.
Ah, sim, com certeza, coisa, né? Tipo,
vai fazer na parede, né, seu porco.
Né? Eu vou mijar pra cima e ficar bebendo, né, tipo.
Mija no vitrô do banheiro, não, né, porra.
Mija no lugar onde você põe o shampoo, sacou? Põe uma cadeirinha e mija lá em cima, né, velho?
É, mija no sabonete e passa na cara, não.
Claro, sim, tá fazer isso. Não, mas assim, porra, eu mijo no chuveiro, cara, porque isso economiza descarga.
Sim, descarga é um bagulho que gasta demais, cara, muita
água. Sim, cara, é um puta desperdício de água, né, cara? Porque, tipo assim, a nossa água, nosso esgoto é bem tratadinho, sacou? Então, assim, é um puta desperdício de água.
Sim.
E eu mijo no chuveiro do meu banheiro, mas eu não mijo no chuveiro do banheiro da visita. Então, se um dia você, o Daniel vai me visitar, com certeza, porque o Daniel é muito meu amigo, mas você que está me ouvindo, se um dia você me visitar, você pode ficar tranquilo que eu não mijo no banheiro.
E evite mijar também, inclusive, no banheiro dos outros, no banheiro do João. Não vai mijar no banheiro do João.
Mesmo exatamente, mije no banheiro da sua casa.
Exato, exatamente. Tem coisas que você não deve fazer em lugar nenhum que não seja na sua.
Aqui em casa, xixi, só no vaso ou na boca do dono da casa. Que desculpa.
Opa, aí eu não tô cumprindo o processo.
Você não tá cumprindo o processinho aí? Plim, plim,
plim, plim. Mas não dá processinho, eu acho. Não dá mais.
Mas não, porque a urina é inerte. Sim. E o Ciro Souza, ele falou uma que essa eu concordo em gênero, número e degrau. Dar descarga com a tampa aberta.
Ah, você tá espalhando tudo que tem de pior dentro do vaso pro seu banheiro, cara. Não faça isso.
Cara, é tipo isso, cara. Você dar descarga de tampa aberta é basicamente você explodir uma bomba atômica de coliformes fecais no seu banheiro.
Sim, sim. Aí o fantasma de tudo que você comeu vai pegar no espelho do banheiro, vai pegar no sabonete que você usa.
Nossa. Não, e eu vou além, cara. Tipo assim, o banheiro aqui de casa, o de visita é grande, mas o banheiro meu e da Nayara, que é da única suíte do apartamento, ele é pequenininho. Eu tenho certeza que se eu desse uma descarga ali com a tampa aberta, meu amigo, vai direto na minha escova de dente.
Vai. É uma merda, não faça isso, gente. Pra isso que existe a tampa, senão não existe a porra da tampa. Porra.
E indignado. Pra fechar o tópico banheiros...
Banheirão.
O tópico banheirão, eu vou ir com uma contribuição coletiva de João Coelho Soares e Carlos Roberto Júnior. O João virou e soltou o seguinte: sentar na privada e ela estar quente. O Carlos Roberto foi lá e completou: ou suada.
Caramba. Cara, se ela estiver quente, provavelmente ela vai estar suada, bicho.
Ai, que cara, essa me deu nojinho agora, ao vivo, sabe?
Eu posso complementar isso, sabe o quê? Se ela ainda estiver, não suada, mas respingada. Que você sabe que aquilo ali não deveria estar ali.
Banheiro da firma.
Banheiro da firma, que os caras às vezes não levantam as duas tampas pra fazer.
Meu Deus, cara do céu. Velho, eu não tô brincando, eu vou depois até tirar uma foto, vou tentar te mandar pra você poder colocar no post.
Põe no Instagram do podcast depois.
Põe no Instagram do podcast. No banheiro da Fieng, onde fica o escritório do meu querido Ereminas, onde eu trabalho, os caras tinham tanto problema com isso, cara, e as meninas coitadas da limpeza tinham que limpar coisas tão escabrosas, que eles tiveram que colocar um flyer nos banheiros, igual esses flyer de avião, sabe? Que tem os desenhos felizes da galera em acidentes horríveis.
Sei.
Então tem tipo um flyerzinho lá, tipo assim, não seja um porco imundo, seu lixo, sacou?
É, que maravilha. Uma vez eu fui num banheiro de uma balada que tinha cartazes em cima, assim, também, cara. Assim, tente mirar o mais precisamente possível, sabe? Cartazes bem humorados.
Não, e lá é tipo assim, como é uma coisa, né? A Fieng é a Federação de Indústrias, é um bagulho super sério, super gigantesco. É tipo, é muito corporação, muito firma mesmo, sabe? É. Então, assim, eles têm todo aquele cuidado do RH de não fazer uma coisa agressiva para as pessoas não se sentirem mal e blá blá blá. Então, assim, é aquele desenho todo bonitinho, assim, sabe? Por favor, lembre-se de levantar a privada. Por favor, finja que sua mãe te deu educação em casa, seu lixo.
Seu nóia, seu lixo.
Seu nóia, seu lixo, sacou? Velho, é muito engraçado, cara.
Seu porcão arrombado. Ai, cara.
Nossa, velho, é lastimável mesmo, cara. E assim, velho, nós homens aqui, né, cara? Nós que fazemos xixizinho em pé, cara. Não custa, né, cara? Não custa você levantar. E outra coisa, cara, mesmo você levantando, não custa você pegar, né, uma voltinha no papel higiênico e dar uma limpadinha em volta, né, cara?
Sim, se você não souber mirar, principalmente. E outra, abaixe depois, fecha o tampinho, principalmente se você conviver com mulheres. Tenha,
não, né, um respeito. E eu vou ir além, Daniel. Tipo assim, ninguém se torna menos homem porque mija sentado, tá? Então, assim,
não, é tão
se
bom.
Você acha que não vai rolar, cara, dá uma sentadinha. Aponta o bililau pra baixo.
Sim, sabe quando é bom fazer? Quando você tá bêbado, que você vai assim, acabar
errando. Assim, é a garantia de você não fazer merda, né?
É, porque senão, se você não faz isso, você consegue fazer lá o símbolo das Olimpíadas de urina no banheiro inteiro. Mas os arcos, nossa, olímpicos...
Aquilo é nojentíssimo.
Então evite, então evite. Quero passar para um outro, local que não é na sua casa. Não, não na sua, João. Assim, na sua casa, a pessoa. Na casa da pessoa.
Por favor, por favor.
Que é aparelho de academia suado. A pessoa, ela não tá com a toalhinha. Ou ela usa a toalhinha de enfeite em cima do
ombro. Velho, não. E rapidaço. Toda academia tem aquele negócio de você bater um pouquinho de álcool, né, velho?
Pois é, cara. Nossa. Nossa. Ai, é um negócio... Tudo que é suado, que não é o seu suor, cara, já é meio nojento. Vamos ser sinceros. Se abraçar uma pessoa suada, já é meio nojento. Mas fazer, cara, o quê? Tem hora que não dá.
Eu tenho menos restrições ao suor alheio. Não me incomoda tão profundamente assim. Mas assim, o suor alheio quando é conhecido. Então, por exemplo,
você está jogando... Ah, isso que eu ia falar. De desconhecidos. Isso que faltou eu complementar.
É, sabe, tipo assim, quando você chega num aparelho de academia e você vê aquela marca, né? Tipo assim, que é quase como se tivesse tido uma explosão atômica e um cadáver.
Isso que eu ia falar. Aquelas marcas que tem em Hiroshima, né?
É literalmente isso, cara. É aquele espectro de alguém que já não mais é.
Parece quando tem assassinato, os caras desenham a forma da pessoa com giz no chão, assim.
Isso, cara, isso.
Só que é de suor. Só que é uma forma nojenta de suor.
Cara, tipo assim, não deixe a sua impressão corporal nas coisas.
evite, não é legal, cara.
Velho, eu tava fumando um cigarro enquanto a gente gravava este episódio, e continuo, por sinal. E eu vi aqui no tópico dois comentários sobre cigarros. Um é totalmente justo e válido apenas para fumantes, e o outro é geral. Eu vou começar pelo geral, porque quem faz isso, cara, merece apanhar com vara de marmelo, cara. Denise Calçavara. Nojo de quando alguém que fuma bate a cinza do cigarro na pia da cozinha mesmo quando tem louça.
Nossa.
Velho, quem que faz isso, cara? A pia... E aí eu vou ir além. O simples fato das coisas estarem no formato de uma bacia não transforma elas num cinzeiro.
Pois é, não.
Isso é uma coisa que é conhecido popularmente por bom senso, vírgula, seu noia, vírgula, seu lixo.
Tá certa a indignação.
Sabe, velho, tipo, cara, como assim bater cinza de cigarro dentro da pia, velho?
Sim, no cigarro, eu já, todo mundo sabe, eu já acho o cigarro nojento.
Eu embalada, ou quando eu fazia show, quando eu tinha banda, que os nega apagavam cigarro no banheiro, tá ligado? Jogava na privada.
Que susto, acho que os negas só apagavam cigarro em você.
Ah, não, isso eu fico super puto também, acho mó paia quando eu tô andando na rua e alguém apaga um cigarro na minha testa.
Na sua bochecha, psss.
Na minha bochecha, eu acho super deseducado, assim.
Mas, nossa, cigarro já é um negócio nojento por si só, cara. Eu já acho uma das coisas mais nojentas do mundo.
Eu que fumo, eu concordo. Tanto que, tipo assim, Daniel tá aí de prova. Por exemplo, nos Churras Sapiens, quando a gente tá junto, eu vou pro cantinho fumar pra não incomodar as pessoas.
Sim. E depois também, lá, o que mais tem é charuto. Não é nem cigarro. Sim. Mas eu acho o cigarro muito nojento, principalmente a boca do fumante é um negócio muito nojento. Ele falando perto de você, assim, e isso vale pros fumantes, pras fumantes, qualquer coisa. Cigarro de palha, cigarro comum, nossa, é um negócio que eu não...
Pedra.
É, eu até... Também. Eu até tolero, mas, porra, cara, eu prefiro evitar.
E a segunda, cara, de dona Mariana Demétrio, né, que...
Ô, Mariana, tá que tá hoje.
Não, tá que tá hoje. E olha só, cara, ela colocou um negócio aqui, depois ela foi muito zoada, e aparentemente nós vamos ter que chamar o leão do Proerd pra Mariana.
Ah, vamos ver.
Quando alguém te pede uma bola do cigarro / baseado, e ele volta babado.
Ei, Mariana. Bom, aí eu não sei, né?
Daniel, eu quero que o podcast pause por 10 segundos pra tocar no fundo a música do Proerd.
estamos tocando.
Muito obrigado por esse belo momento. Mas, assim, isso eu vou falar como fumante, aí eu vou ter que, né, eu acho que você nunca fumou, né, Daniel, assim, nem experimentou na vida.
Já, só pra pagar de...
Pra pagar de gatão
de bonzão na adolescência, assim. Na balada.
Só. E de fato, cara, tipo assim, se você pede algo emprestado, cara, não devolva esse algo babado, isso é uma lei universal.
Cara, eu já diria o seguinte, se você vai pedir algo que a pessoa põe na boca, emprestado pra você pôr na sua boca, já não é legal, sabe? Você não empresta escova de dente pra pessoa, entendeu? Você não passa pirulito de um pro outro. Então, pra quem você vai passar qualquer coisa? Algumas pessoas passam, né? Mas evite, cara. Na boa, não é legal. Não é bacana. Sim, enfim,
você babar nas coisas. Salvo raríssimas exceções, como por exemplo o pirulito, que você pode dar uma babadinha de leve, mas assim. Mas eu concordo, de fato, é um absurdo. Não babem o cigarro das pessoas, cara.
Sim.
Isso é muito, muito, muito horrível.
E evite o cigarro também. Você fuma, tenta parar. Melhor coisa que você faz.
Ei, nojento!
Quem ouve o Decréptus há algum tempo já sabe deste meu nojo. Eu não escondo de ninguém que é pés.
Uhum.
Pés humanos, os membros inferiores, os pezinhos humanos, cara. Eu tenho muito nojo de pé. Eu acho um negócio que não dá. E a galera posta foda de pé. E não sei o quê. Mas eu vou admitir que ano passado eu achei um par de pés bonitos.
Obrigado, confesso. Eu sei que são os meus.
Não são, infelizmente. Mas eu achei. Mas é aquele negócio. Quando você gosta da pessoa, você acha até o cocô dela bonito. Mas foi só também. Passou. Eu acho muito horrível, cara, o pé humano. O pé da humanidade.
Daniel... Eu não tenho nem como te agradecer, cara, porque se você estivesse lendo o tópico no meu computador, sentado no meu colo, aonde eu estou lendo, você se impressionaria porque eu literalmente separei algo correlato aos pés, porque eu supus que você ia falar de pé.
É, não, porque quem me conhece sabe que pé... Ah, quem me conhece sabe, parece político na campanha... Que eu odeio pé, cara. Nossa, gente, usa meia, usa sapato, usa tênis, evita pé.
Eu adorei você ter falado de pés, cara, que os pés nos permitem entrar em outros nojos do corpo humano. Tá. A Denise Calçavara, que também está super participante nesse tópico.
Vale dizer que eu tenho mais nojos de corpo humano aqui também.
E não, eu tenho certeza que em um desses dois aqui eu vou chegar em você. Olha só. Denise solta. Tenho nojo de unha. Aquele episódio da unha podre do João... Desculpa. Quase me fez parar de ouvir Decréptus.
Cara, unha podre é muito nojento. Assim, da unha, ela tem nojo da unha no próprio dedo da pessoa, né?
Eu acho que ela tem nojo da unha no próprio dedo. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho nojo de unha que eu acho super paia, cara. E mais uma vez, isso é o tipo da coisa que acontece quando você divide banheiros em repúblicas e faculdades e coisas do gênero.
Coisa mais nojenta do mundo é república, não adianta.
Que é quem corta a unha, junta um bolo de unhas cortadas e em vez de jogar no lixo, deixa em cima da pia num canto.
Cara. Isso que eu ia falar, cara. Eu não tenho nojo da unha em si, no dedo da pessoa, que é onde ela deve estar, mas a unha cortada, cara, largada assim em um canto.
E, velho, ainda mais quando o cara não limpa a unha, e aí ele só corta e fica aquela unha com aquele
bolorô. É. Nossa, aquela unha pretinha assim, de sujeirinha, aquele no... Nossa, joga no lixo, bicho. Custa. Meu Deus do céu, não, porcão.
É nojo demais, cara. E eu fico muito puto com isso, cara. E assim, durante um tempo em São Paulo, eu vou voltei, minha mãe tem um flatzinho em São Paulo que ela comprou quando eu fui pra lá, que eu morava lá enquanto eu lá estudei, e aí no segundo ano eu acabei voltando, optando por fazer a escrita do meu mestrado aqui, porque eu tive vários problemas de família e tal, e eu precisava de fazer uma ou duas matérias, então eu ia uma vez por semana pra São Paulo de ônibus, pegava o cometão à noite, e ficava lá um ou dois dias na semana e voltava. Nessa época eu passei boa parte do meu tempo na casa de um amigo meu, que vivia ele mais... 4 ou 5 amigos que nós todos éramos de um mesmo fórum.
Certo.
E tinha alguém, que eu não sei quem que é mesmo, porque eu não consegui decifrar pelo tamanho da unha, que tinha essa mania dantesca de deixar a porra da unha cortada num canto, cara. E que ódio macrocósmico da unha microcósmica que eu sinto. Casa essa, inclusive, cara, que não é um nojo, mas é um ódio que eu acho que cabe nesse programa, que é o seguinte, cara. Duas coisas. Um, o papel higiênico do banheiro acabar e você ser uma bosta humana e não trocar o papel.
Sim, chato.
E dois, o papel higiênico da casa acabar e ninguém comprar e as pessoas começarem a limpar o cu com jornal, papel, toalha,
caixa de pizza
rasgada, que eu já contei. Velho, isso eu acho além do tolerável pela humanidade.
Nossa, cara.
Então, assim, seja uma pessoa decente. O papel higiênico acabou, joga fora. Inclusive, assim, seja uma pessoa melhor ainda. Leva aquele rolinho que fica no meio, que mantém a estrutura do papel, e coloca no lixo reciclável, porque aquilo recicla. Você vai ajudar alguém.
Sim, é papelão aquela porra.
É papelão aquela porra. E aí coloca outro no lugar. E não deixa o papel higiênico da sua casa acabar, seu lixo.
Sim. De preferência, quando você colocar outro no lugar, coloca virado pro lado certo também. Eu tenho uma raiva quando eles botam de cabeça pra baixo, você vai tirar e rasga tudo.
Nossa, não. Sim. E outra coisa, cara. Na hora que você vai colocar, já tira o primeiro, que o primeiro gruda, sai errado, sai metade da folha. Tira o primeiro.
Sim, já tira o primeiro, já usa.
Faz o serviço completo, não dói.
Não dói,
tá?
Não dói.
Eu vou escalar agora, eu vou aumentar as nossas apostas, e eu vou soltar uma das coisas mais nojentas do mundo agora.
Ai, meu Deus.
Ah, João Gabriel Pearson. Minha namorada tem uma pira em ver vídeos de pessoas tendo a unha encravada retirada.
Não. Ai,
que...
Meu Deus, pra quê?
Imagina a menina aí que tem nojo de unha vendo isso.
Sim, e aí o Ciro Souza vai logo na sequência e solta uma do mesmo naipe. Espinhas e cravos sendo removidos que não sejam os meus próprios.
Não! Sim, cara, eu saía, já saía com uma menina que ela gostava de ver vídeo disso, cara, no YouTube. Espinha e cravo sendo explodidos. Tinha uns negócios gigantes. Ela fazia, ah, olha só que da hora. Eu falei, não.
Cara, é basicamente um vômito saindo de dentro de uma ferida.
É quase uma operação pra tirar um tumor da pessoa.
É tipo isso, velho. É uma ferida que vomita, cara.
É, ah, vômito é outra coisa também que, é muito, que me dá muito nojo, cara.
Cara, eu tinha muito nojo de vômito e aí então eu tive um filho.
Ah, não, sim. Quando eu tiver, talvez eu passe. Mas vômito das outras pessoas, até o meu mesmo. E outra coisa, eu tava hoje assistindo uma série, cara, e eu percebi que eu tenho se o vômito for muito bem feito em filme ou série, também me dá um certo nojo. Eu tava assistindo aquela...
Tem gente que dá tipo uma ânsia de vômito.
É, assim. Daquele... Eu tava assistindo aquela American Crime Story, agora eles começaram a fazer o assassinato do Gianni Versace. E logo no comecinho tem uma cena do cara, de um cara vomitando, cara, mas é tão bem feito assim que... Sabe? Eu tava comendo também, era café da manhã e...
Nossa, acho que cara, eu vou falar um nojo que não é meu, que eu não tenho, que é um nojo da Nayara. Ela tem... Ela, tipo assim, pô, Nayara é profissional da saúde, ela é fonoaudióloga, trabalhou com bebês em UTI neonatal e trabalhou com velhos se recuperando de AVC. Então, assim, Nayara já viu tudo.
Sim, porra, ela tem que olhar na boca os ouvidos das pessoas, né?
Então, assim, e as pessoas que têm problema de deglutição, voltando fluido, o cara é A4. Então, assim, a menina já viu tudo. Mas ela fala que mesmo ela conseguindo trabalhar com isso e tal, e ela ama a profissão e tudo mais, ela morre de nojo de catarro, cara. Que ela não tem nojo de vômito, não tem nojo de fezes, não tem nojo de xixi, mas catarro é a linha que ela não cruza.
Ai, sim, cara, é um negócio mega nojento. É muito nojento, cara. Sabe outra coisa ainda no âmbito do catarro? É você ver um lenço, um guardanapo, um papel higiênico com catarro.
Cara, eu tenho puta nojo de lenço. Eu não consigo usar lenço de pano. Lenço de papel eu acho totalmente justo, porque você usa ele uma única vez e você o joga fora.
Ah, mas é que tá. Se eu tô te falando que eu fico com nojo de ver o lenço, é porque alguém deixou o lenço ali em cima de algum lugar, cara. E até ele secar e ficar com uma aparência menos nojenta. Nossa, velho. Cara, República, bicho. Se você frequenta República... Não adianta, você já viu de tudo.
Já viu de tudo.
Você não faz ideia. Uma vez, eu tava numa república dos amigos meus. E eu fui. Eu não lembro o que tinha acontecido, acho que tinha chovido. Eu fui tirar um barro do meu tênis. Fui no tanque, né? No finalzinho assim do corredor. Na hora que eu vou olhar no tanque, cara, alguém tinha vomitado no tanque. Fazia, nossa, sei lá, uma semana. E tava tipo nascendo o Pandora ali do Avatar, sabe? Já quase,
caralho,
as árvores.
Caralho.
Eu falei, assim, gente, o que foi isso? Aí o cara, não, fui eu semana passada, eu cheguei aqui meio ruim. Eu falei, cara, mas no tanque, onde vocês lavam
semana
roupa, cara?
Semana passada, velho.
Aí eu falei, mas por que ninguém limpou? Ah, ninguém teve coragem ainda de limpar. Você tá esperando o dia da mocinha que vem aqui. Olha, coitada.
Nossa, coitada, velho. Não, e isso é condição de trabalho análoga à escravidão, cara.
Sim,
cara.
Sim, é muito... Mas esse dia foi um dos... Mas isso que você falou de catarro, realmente, é um negócio nojento. Principalmente se for aquele verdão, cara. Nossa.
Não, cara, uma coisa que eu fico meio puto também é de quem escarra na rua.
Nossa, sim, e cospe. Isso é muita coisa de gente antiga, né?
É, cara, o cara tá... Tipo assim, você tá andando na rua, o maluco dá aquela... juntada no catarrão que vem lá do fundo do pulmão, sabe?
Sim, cara. E eu sou muito filho... Nossa, eu sou... Eu tenho muito nojo disso, cara. E eu não sei o que acontece, que parece que o cara solta um catarro magnético. que você olha onde o catarro foi e você vê ele ainda no chão, assim, sabe?
É quase como se o seu olho desse zoom, né,
cara? Isso, cara, ele puxa o seu olho, você... aí você... tá aquele... de novo, assim.
Ei, nojento!
Tchan! E, Daniel, perguntas.
Pergunta.
Você tem nojo de alguma comida, cara? Porque tem várias pessoas aqui que estão declarando seus nojos por comidas em geral.
Eu tenho pizza doce, qualquer uma. Principalmente se tiver banana, aquela banana com canela em cima, chocolate.
Nossa, inclusive, cara. Teve gente aqui, o Marco Túlio, que falou literalmente: paro de comer imediatamente se eu sentir o mínimo cheiro de azeite balsâmico ou de canela.
Caramba, que específico. Azeite balsâmico.
Sacou aí embaixo? Eu não paro de comer, mas eu fico com raiva e com nojo.
Ah, eu já fui pior com canela, eu confesso.
Tá, o nosso...
Nojo eu não tenho, não. Não gosto, não sou fã da canela, mas... Talvez porque a canela fica perto do pé. Oi!
Não! Oi! Cara, eu não gostava de canela, eu aprendi a comer canela com o tempo. Canela é um gosto adquirido, eu acho que se você comer canela vezes o bastante, como qualquer outra coisa, você acaba gostando.
É, pode ser.
Eu não gostava, hoje em dia não me incomoda. Mas eu tenho um puta nojo, cara, de banana feita no micro-ondas com canela.
Fazem isso?
Tem gente que corta a banana e põe no micro-ondas pra ela esquentar e põe açúcar e canela em cima.
Ela não fica molona, não fica mole.
Fica molona, então a textura dela, tudo naquilo me dá nojo, porque fica uma papa que parece um vômito.
Ah, credo. É mais ou menos como ela vem na pizza, cara. Porque eles fatiam a banana assim inteira e botam no forno aquela merda.
Exatamente.
Então vem aquela coisa molenga, quase um queijo no formato da banana, mas você sabe que é banana, não? Pizza doce.
Cara, uma coisa que eu não tenho, eu não tenho nojo de algumas pizzas doces. Então, por exemplo, assim, pizza doce de chocolate não me incomoda.
Pra mim, agora, parece uma fralda causa... aberta na mesa. Deixo aqui minha indignação.
Mas assim, o que me incomoda é quem põe queijo na pizza doce.
Ah, não, aí piorou. Nossa senhora, você quer comer pizza doce ou salgada, seu filho da puta?
É tipo isso, sacou? Tipo assim, cara, eu quero comer uma pizza doce, eu não quero comer uma pizza agridoce.
É.
Sacou? Eu não estou disposto a comer uma pizza havaiana muito louca.
Não faça isso. Meu Deus, evite.
O nosso biociborgue, Marderson Herculano. Inclusive, grande. O Marderson, cara, pessoa maravilhosa. Agora, papai Marderson, né?
É mesmo? Nasceu o ciborguinho?
Nasceu o ciborguinho, cara. Ele é lindo, maravilhoso. Parabéns pro papai e pra mamãe.
Parabéns, cara. Como é que é o nome dele? Não é Marderson Jr., não, né? Pelo amor de Deus. Eu sou sincero, Marderson. Você é muito bom, atleta e tal. Mas o seu nome não é dos melhores.
Ai, meu Deus.
Ué.
Marderson, desculpa, cara.
Eu não tô aqui pra falar mentiras. Eu gosto do ouvinte. Eu gosto dos nossos ouvintes. Eu falo a verdade para eles. Tomara que seja um nome, sei lá, tomara que seja João, sei lá, Enzo. É, pode ser Enzo.
Não, é a menina, cara.
A menina. Ah, então é Vitória. É a
menina, cara.
Não, como é que é o nome? A outra lá, que, junto com o Enzo? Que
tá na moda? Valentina?
Valentina,
tá na moda?
É, pode ser Valentina ou Alice, que também tá na moda.
Ai, cara, tipo, não, a família dele é linda,
um
cara.
Um abraço pro Marderson, pra família.
Um abraço pro Marderson e pra Mardersona Júnior. Mas ele falou, cara, que ele tem nojo de ovo com gema mole. Já eu adoro o ovo com a gema mole.
Pra mim, é o único jeito que você faz um ovo, com a gema mole.
Eu tenho nojo do ovo com gema dura. Eu acho que a pessoa me odeia, odeia ovos, odeia a vida e odeia cozinhar.
Não, nojo eu não tenho, mas eu não quero. Sabe, eu prefiro com a gema mole. Aquela que você vai, você põe o garfo assim, ela blof, ela espalha no arroz. Gostosinho, assim, cara.
Cara, um nojo praiano aqui que apareceu do Marco Túlio.
O praia é um negócio que dá pra ter bastante nojo, cara.
Sim. O Marco Túlio, inclusive, assim, como ele estuda na eu tô aqui stalkeando o Facebook dele, ele estuda na Federal da Paraíba, então ele tá de frente à praia, né?
Sim.
Ele colocou aqui: tenho nojo de quem chupa a parte interna do caranguejo. Ele come só as patas e pronto.
Nossa. Bom, é um nojo, cara, de praia mesmo isso.
É um nojo de praia. É, eu tenho que te pedir desculpa porque eu faço isso.
Você come essas coisas?
Eu como o caranguejo inteiro, cara.
Cara, eu já não gosto nem do caranguejo em si. Nunca comi, nunca provei. Sei lá, não quero comer um negócio que, sei lá, que há pouco tempo tava andando. Sei lá, apesar de que tem muita coisa que a gente come que tava andando.
Pô, A maioria das coisas que eu como há pouco tempo, elas estavam andando.
Mas não então... parece um monstro, cara, sabe? O caranguejo, já viu o caranguejo não, de pertinho?
Não é bonito. Cara, tudo do fundo do mar é meio monstruoso e Lovecraft, né, cara?
Sim, pô, camarão é uma barata, começa aí.
Camarão é uma barata, velho, tipo, polvo é Cthulhu.
Sim, e a gente come. E mesmo assim, polvo é muito... Só que, cara, sabe uma coisa que eu acho muito nojento, que eu nunca comi, eu só vejo no mercado, aquelas bandejonas, você vai, sei lá, no Carrefour, tem aquelas bandejas de coisa pronta, de carne pronta, e tem a língua do boi. Você vê aquele
linguão, colocaram aqui assim. A língua.
É, colocaram.
Você, Daniel, nossa. Você está em sintonia com todos os ouvintes, cara. Deixa eu achar aqui que há pouco tempo atrás alguém colocou, cara.
Eu amo os ouvintes. Mas eu já posso emendar também, antes de você, até você achar, uma coisa que me dá muito nojo são essas comidas de gente saudável que resolve, sei lá, fazer...
Tipo suco verde, essas coisas assim.
É, vai fazer o bacon de... Bacon vegano, sabe? Aí é um bacon, sei lá, um bacon de chuchu. Ah, que negócio...
Cara, a Mariana Demetrio que colocou nojo de língua de boi, cara.
Língua de boi, cara. Olha, dá uma olhada.
Teve gente que colocou de língua, teve gente que colocou de fígado. Eu adoro fígado de boi.
Cara, eu não vou
dizer que eu adoro. Eu adoro língua de boi, cara. Mas eu amo língua de boi e eu amo fígado, cara. Mesmo e eu acho que eu gosto por causa da textura. Eu tenho zero nojo e eu gosto muito. Eu peço desculpa a todos vocês que têm nojo que colocaram aqui.
Cara, mas você vê a língua no mercado ali, você vê as papilas, tudo bonitinho. Parece uma língua humana.
Me dá fome, velho. Nossa. Me dá fome. Eu olho pra aquilo e eu salivo.
Que coisa horrorosa. O fígado eu nem tenho nojo, não, cara. Eu olho assim, beleza, de boa, tranquilo. Agora a língua do boi, cara. Sabe outra coisa que é bem nojenta de comida? Quando você compra aqueles frangão no Natal, peru, sabe? Não sei o quê. E vem dentro a cabeça, vem o pé, vem o pescoço, vem de tudo. Vem os restos do frango, do peru, que eles não jogaram fora. Aquilo também é muito nojento, cara.
Eu entendo, mas assim...
Tem gente que faz sopa daquilo, cara. Tem gente que faz sopa de pé de frango.
Sei lá, como eu fui, né, tipo... Eu passava muitas férias na roça e a gente matava os próprios animais que a gente comia.
Monstro! Os veganos então, agora se contorcem, não.
Ah, velho, tipo...
É tradição, tipo assim, fazer o quê? No supermercado eu tiveram que matar.
Então, assim, eu tinha zero nojo desse tipo de coisa, porque desde menino eu fui acostumado a matar e limpar animais, então...
Ah, cara, puta, limpar também é uma coisa que eu tenho um pouco de nojo, limpar frango, assim. Às vezes você compra o peito de frango e ele vem meio sujo.
Cara, eu acho limpar peixe uma merda.
É, também.
Não chega sujo, é porque me dá preguiça. Eu acho trabalhoso e ruim.
Por isso que eu só compro ele já limpinho, filezinho, bonitinho.
Sacou? E aquela gororoba que sai da barriga do peixe quando você abre também não é exatamente a coisa menos nojenta do planeta.
É. Tem alguém falou aí que tem nojo de sangue ou não? Eu achei que ia ter bastante,
cara,
gente.
Cara, eu ainda não vi, mas tem algumas ótimas aqui.
Sangue não é uma coisa tão nojenta, é uma coisa que dá mais aflição do que nojo.
Dá mais aflição do que nojo, né, cara? Te faz mais questionar a sua própria mortalidade. É. Do que qualquer coisa, cara. E, velho, duas coisas que me dão nojo. A nossa querida Darcília?
Tá, não, sacanagem.
Tá sempre comentando que não, Darcília não, porra. A Darcília falou que é gente que vai te dar um beijo na bochecha e te deixa com a bochecha babada, cara.
Nossa.
E aí eu vou emendar uma que pessoalmente tá aqui na minha lista. É uma das poucas coisas que eu ainda não tiquei da minha lista. Que é gente que cumprimenta com a mão mole, cara.
Você tem nojo disso?
Cara, me incomoda profundamente. Me dá um...
Só me incomoda, eu não tenho nojo. Eu acho pior do que... Acho muito pior quem cumprimenta com a mão suada. Desconhecidos.
Cara, a mão molinha me dá uma ojeriza. Sabe quando você dá aquela arrepiada por dentro? Te incomoda?
A mão molinha parece um personagem, né?
Assiste agora! Mão molinha.
É tipo um dos milhões de personagens do Chico Anísio, né, cara?
Mão molinha, né? Ele chega e cumprimenta todo mundo com aquela mãozinha. Eu não tenho nojo disso.
Chega com três dedinhos na mão, assim, com a mão, tipo uma patinha pra cima, assim, né?
Porra, lembrei daquela cena do Todo Mundo em Pânico, com o cara que tem a mãozinha toda deformada e mexe a salada, assim, na frente de todo mundo.
Sim, cara, sim.
Aquilo
cara.
Dá muita aflição, cara. Mas então, a próxima vez que for te cumprimentar, eu vou chegar todo duro.
Opa! Oi! Ai, que isso, Daniel.
Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim, de profissionais que trabalham, tipo dentista, mexendo na boca dos outros, ou então
cara,
manicure, nesse quesito... sabe? Que tem que mexer, catucar as unhas dos outros. Um trabalhinho, cara, tem que gostar muito, né?
Sim, teve alguém aqui, cara, eu perdi, porque tem tantos comentários, as pessoas estão comentando ainda, cara. O Alexandre Chalinski, cara.
Chalinski?
Ele falou Chalinski, cara. É, ele falou mastigar de boca aberta, velho.
Nossa, não, isso.
Gente que mastiga de boca aberta, cara.
Sim, acho que é pior até do que falar de boca aberta. De boca aberta não, de boca cheia. Falar de boca aberta, sim, todo mundo cara. Fala, né? Mas é muito nojento. nojento, cara. Muito nojento. Falar de boca aberta.
E teve também o Gustavo Simões que falou que, tipo, não é um bem um nojo, mas barulho de mastigação alto fica puto. Ele fica puto.
Ah, uma vez a gente recebeu um e-mail, lembra? Que a gente gravou algum episódio, você tava comendo, e o cara falou desesperadamente: meu Deus, parem com isso. Tem até um nome desse.
Acho que é misofonia.
É, que o cara não pode ouvir.
Ele não pode ouvir aquele. O Gustavo Simões colocou aqui, misofonia.
É isso que eu tô fazendo agora, ó. Tipo, não tô comendo nada, só tô fazendo com a minha boca. Mas é realmente, né? Sabe uma coisa que me dá muito nojo? Gente comendo manga. Tá aqui na minha lista.
Eu não gosto de manga, eu tenho nojo de manga. Eu tinha nojo de manga.
Eu tomo suco de manga, numa boa, mas a manga é um negócio que deixa a pessoa toda cagada.
Eu não gosto da fruta, eu gosto do suco e eu gosto principalmente do lassi, que é uma bebida que é tipo um iogurtinho de manga, uma batidinha de manga, que é muito comum de restaurante indiano. Eu acho muito gostoso.
Ah, ela é sofisticada.
Eu aprendi a tomar isso. Não, cara, sabe por que eu aprendi a tomar esse trem? É. Quando eu servi em Cabo Verde, o melhor restaurante, o mais barato, era um restaurante indiano. E era super limpo.
Ah, sim. Ninguém cagava no meio do restaurante, não, né?
Sacou? Então, tipo assim, eu comia muito no restaurante indiano de lá. E aí eu aprendi, eu criei um amor pela culinária.
Olha aqui. Oh, lembrei de uma... Falou de restaurante, lembrei de uma coisa que é nojenta, mas não tem como escapar, cara. Chão de churrascaria, que é grudento. É pior que Ouro Preto.
Não, eu vou te falar, cara, uma coisa que é ainda mais nojenta e você não sabe tanto porque você ainda não é pai, cara. Chão de playground de restaurante. Qualquer playground de restaurante. Nossa. É, porque aquilo ali, cara, é um acúmulo de suor de criança, vômito e xixi.
Ah, além da gordura do restaurante, né?
Além da gordura do restaurante. Então, o chão, cara, você pisa e basicamente sai só os ossos da canela pra cima, porque seu pé fica.
Olha, eu que não gosto de pé, é um bom negócio.
Sacou? A Liliane, cara, Liliane Ribeiro, ela, no, voltando na questão da boca, ela falou um que é fenomenal, cara. Ela falou assim, ó, tem uma aflição de gente que fala juntando babinha branca no canto da boca?
Nossa, verdade, cara, puta. Se for branca ainda vai, pior se for verde.
Como assim, baba
sei lá, verde? Não sei, meio na minha mente, sabe? Tipo Rick and Morty, tem o Rick lá, fica aquela baba azul assim no canto da boca. Não sei, às vezes a pessoa tem algum problema. Mas isso pode ser até o problema, cara. É que a gente fala, ah, tem nojo de gente com bafo. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem um problema estomacal e tá com bafo. Mas isso é nojento, é verdade, né? Não deixa de ser uma coisa nojenta, né? Eu posso fazer.
Cara, a Liliane, um pouco mais abaixo no tópico, ela citou um que eu não quero nem perguntar, porque ela só colocou aqui, cara, e a sequência dela falando e as pessoas perguntando embaixo é fenomenal. É. Liliane Ribeiro, tocar em merda quente, 3 pontos. Tipo... Aí vem logo na sequência o Ciro Souza falando, meu Deus, por que você faria isso? Aí ela vai e explica, bebeu o cachorro, porra, tudo bem.
Ah, tudo bem, é. Eu até ia falar, ah, sei lá, às vezes ela trabalha em laboratório fazendo exame, mas não vai estar quente, né?
Não, mas é porque, tipo, ficou fora de contexto e ficou muito maravilhoso, velho. E assim, cara, eu quero falar de duas coisas, cara. Falou beber o cachorro, eu perdi nojo de vômito por causa do Dog, porque no final da vida dele, quando ele já tava mais velhinho, ele tinha epilepsia e quando ele tinha, às vezes, ele se cagava, vomitava, mijava, fazia tudo ao mesmo tempo, tadinho.
Uhum.
Então eu tive que limpar muito essas plastras que você não sabe mais o que é mijo, o que é bosta e o que é vômito.
Ah, entendo. Mas sabe o que é, cara? Eu acho que é o amor envolvido. Quando é de uma pessoa que você gosta, o seu filho, uma namorada.
E depois com o Eric foi a mesma coisa, sacou? Eu limpei muita bunda de neném. Hoje em dia o Eric está potty trained, ele faz o seu próprio cocôzão sozinho e é muito bonitinho, cara. Ele vira e fala assim, quero fazer cocô, vai. Senta e faz, dá descarga e volta limpo. Só que é lindo, assim.
O meu priminho tá numa fase dessa também, cara. E ele fala, ah, hoje foi grandão.
É, tipo isso. Não, o Eric, às vezes, cara, e aí eu vou dividir uma coisa que eu não deveria dividir com todos vocês do podcast, mas às vezes eu estou cagando, ele chega correndo, abre a porta do bem e fala, papai, eu quero ver o seu cocô. E o Eric fecha a porta.
Você anda ouvindo Decreptos, Eric? Porra. Que ideia é essa de ficar vendo cocô dos outros? É, que bonitinho. Mas é verdade, cara. Eu acho que quando você tem algum sentimento, alguma afeição pela pessoa, o nojo desaparece. É que nem você cuidar, sei lá, de amigo passando mal. Amigo bêbado. Ah,
sim, cara. Não, idoso.
O cara vomita em você.
Avó, sacou?
Tá de boa.
Quando ela tava com Alzheimer avançado e tal. Então, assim, de fato, quando você tem amor envolvido, quebra. Como você não amava as pessoas que iam no Futebol Society, eu sinto muito por você e os banheiros, cara.
É, cara, mas já me aconteceu de estar saindo com a menina e ela, sei lá, beber demais e vomitar em mim. E, tipo, na hora você...
Cara, eu acho que eu já contei esse
caso. O cuidado faz passar por cima, cara.
Sim, eu, eu acho que eu já contei esse caso em algum Decreptus em um momento pra trás, mas um grande amigo meu, que infelizmente faleceu já, né, tipo, ele uma vez saiu com uma menina que fazia o extinto programa Fantasia no SBT, e eles foram fazer um ato de amor carnal contra a natura, e ela não tinha devidamente feito a sua lavagem intestinal, e no primeiro catuco voltou feito um jato nele.
Nossa. E aí? O que ele fez?
Ele vomitou em cima dele próprio. Cara. E a noite azedou, sacou?
Cara, cena South Park, né?
Cena South Park
total. Family Guy, assim. Aquele episódio, cena ficou um vomitando no outro. Family Guy no
Ipecac, que todo mundo toma Ipecac e começa a vomitar.
Cara. Ah, cara, já me aconteceu uma coisa, não foi parecida assim? Eu não vou contar aqui não, cara. Eu vou contar pra você, mas eu não vou pôr episódio.
Ei, nojento!
Cara, um negócio que eu tenho muito... Um animal que eu tenho muito nojo. Assim, não é medo, cara. É nojo mesmo. É barata, bicho. Barata cascuda, barata voadora, barata de chifre do demônio.
Cara, sabe? E barata, quando você pisa nela, ela solta aquela gosma maluca.
Ah, mas quando eu piso nela, eu já tô satisfeito porque ela se foi, cara. Eu não gosto da barata assim... Você ouvir a barata vindo. Você ouve aquele...
Entendo.
Sabe aquele barulho de coisa dura, às vezes... Às vezes passando, sei lá, ela passa pela porta e você ouve o barulhinho dela. Ou ela voando, cara, faz aquele barulho de bezerrão.
Nossa, não, para, por favor, para.
Eu acho uma coisa muito horrorosa, cara, que voe... Cara, que vem um dragão voando, mas não vem uma barata voando pra mim.
Velho, eu vou fazer dois comentários. Um, o mordente não está aqui e ele falaria isso neste momento e na hora que ele estiver ouvindo em casa, ele vai falar isso e vai falar obrigado, João. Bicho pau. Mordente tem nojo, asco, ojeriza de bicho pau.
De bicho pau? Olha aí. Eu não sei nem como inseto, é que é isso.
Procura depois no Google, aquele inseto que parece um pedaço de graveto.
Tô olhando aqui, deixa eu ver.
É um pedaço de graveto com pernas.
Ah, sei qual que é, assim.
Nossa, cara, o mordente tem desespero disso, cara, é trauma, assim. Eu já estive com ele na rua, ele viu um bicho pau e ele travou.
Nossa, eu conheço uma menina que tem isso de peixe, cara.
Ó.
Ela não pode ver peixe, sabe? Ela viu,
loucura.
Ela come comida japonesa e tudo, mas é porque você não vê o peixe. Mas ela vê peixe em aquário, ela já tem desespero.
Nossa.
Desespero total.
Cara, eu tinha falado que ninguém tinha falado de animais, insetos, mas eu tenho que me retificar. Acabei de achar aqui no tópico. Nosso querido Pepeca, Pablo Heinrich.
Olha aí.
Menino Pablo falou, tenho asco daquelas mariposas peludas.
Nossa, aquela que queima? Aquela que machuca?
Aham. Ô, velho, qualquer inseto com pelos, cara, inseto peludo é muito nojento.
É,
cara.
Muito contra a natureza, né, um inseto que tem pelo.
Sim, cara, você tem que decidir, cara, ou você é um inseto ou você tem pelos, cara. Você não pode ter os dois.
Não pode, cara, é nojento mesmo. E ela andando faz aquele blom, blom.
Tem que acabar o inseto com pelo.
Sabe aquele movimento que ela faz, meio blom, blom, blom. Nossa. Parece aquelas molinhas, aquela mola maluca andando. Ah, o bicho parece isso, parece uma mola maluca, só que viva. Peluda,
cara,
e amarela, nossa, e preta, assim.
Para.
Ah, ninguém vai jantar, ninguém vai almoçar ouvindo esse episódio. Não, ninguém vai parar pra ouvir um episódio sobre nojos almoçando, né? Não é possível. Não,
o cara vai e faz aquela macarronada com cream cheese, né, cara?
Com pelo.
E pelos, e inseto com pelos, né? Ele separa uma bacia dos mais deliciosos insetos peludos e baratas pra que ele possa comer ouvindo o nosso episódio.
Podia ser, inclusive, o nome desse episódio, né? Os mais deliciosos insetos peludos.
Insetos peludos. E aí ele usa como prato o paninho da pia, né, cara?
É, cara, puta. Aí, em vez de usar garfo, ele usa o rodinho.
Ah.
Sabe, vai juntando a comida, assim. Nossa, aí depois vai e em vez de escovar o dente, usa o fio dental usado, que ele acha no banheiro. Ou melhor, usa o fio de cabelo, que ele acha no banheiro como fio dental. Olha ali. A gente, nossa, podia terminar, cara, esse episódio fazendo o ouvinte vomitar. Nele mesmo.
Enquanto ele mantém relações com uma ex-participante do programa Fantasia.
Tchau, tchau! Você ouviu?
Decrépito!
Decrépito! De volta na próxima semana!